Juarez, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, obrigado pelo convite. E realmente é um tema que está voltando aos noticiários aí, né? E está em discussão lá no Congresso Nacional, hoje no Senado, né? Pode acontecer do Senado aprovar do jeito que veio com a Câmara, da Câmara, sim. Pode acontecer que aprove com alteração e aí retornaria para a Câmara dos Deputados novamente. Então, é o ano da reforma aí em alta, pelo menos a discussão, né?
E aí eles já estão mexendo, né, no texto. Provavelmente vai voltar para a Câmara. Agora, aquele que tem bens para receber como herdeiro, ele realmente precisa ficar atento? Uma fatia maior da herança deve ficar com o Estado? Isso já está mais ou menos encaminhado?
Veja só, a reforma está, né, tratando aí de consumo. No entanto, no meio dela, nós temos algumas alterações significativas do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, esse imposto, se a reforma passar do jeito que está, da PEC 45 de 2019, já vai ter uma alteração para o ano que vem. Qual é a principal alteração nele? A mudança do local do processamento de herança de direitos, principalmente, é onde o falecido vier a morrer, no caso, né? E também uma situação que está chamando a atenção é a possibilidade desse imposto ser progressivo. O que é a progressividade? Trazendo aí para a tabela do imposto de renda, né? Quem ganha até 2 mil paga X, quem ganha até 3 mil paga X, quem ganha acima de 5 mil hoje paga 27,5%. No imposto sobre transmissão de causa morte e doação, o imposto sobre heranças e doações, nós não temos essa progressividade prevista em Constituição. Muito embora muitos estados já aplicam isso. Quando a gente fala do nosso estado aqui, o estado do Paraná, nós temos uma alíquota de 4%. Uhum. A alíquota máxima nacional que os estados podem chegar é 8%. Então, o que pode acontecer se essa reforma aprovar do jeito que saiu da Câmara? O governo do estado pode criar, sim, uma faixa de... Por exemplo, quem tem um patrimônio até 5 milhões vai ter 4%. Uhum. Quem tem um patrimônio de 5 a 10, 6%. Acima de 10 milhões, 8%. Isso significaria um aumento de tributo sobre o imposto de heranças e doações.
Só que como a taxa ficaria na competência do Estado, era só o governador, no caso aqui do Paraná, se não o Ratinho agora o próximo, né, porque essa está ainda tramitando, não colocar em prática isso, ou quer dizer, ou não aumentar essa alíquota. É igual o IPTU, não é, Juarez Paim? Ah, o IPTU fica com os municípios, aí aquela preocupação. É só o prefeito não aumentar o IPTU, fica tudo certo. Ou
sem
não
dúvida.
É bem assim?
Não, é assim, você tem total razão, porque a competência do IPTU continua sendo os municípios, aí a gente tem que, né, como cidadão e como profissional, acompanhar os efeitos aqui no município.
Só que a diferença, até deixa eu complementar aqui, para não ficar confuso, ele por decreto, o prefeito pode fazer. Antes ele passaria pela Câmara, né?
Exatamente.
Então, através da reforma, ele por decreto. Então, o prefeito por si só, por conta própria, ele pode aumentar. Só que aí é só o prefeito aumentar, né?
Exatamente. O que acontece? Como, na verdade, a base de cálculo do IPTU sempre é uma discussão muito grande. Inclusive, você nunca vai ver isso em vésperas eleitorais, que algum prefeito, né, não é interessante, sob o aspecto político, ele aumentar a base. Essas bases normalmente são defasadas mesmo, tem imóveis que valem muito mais e que pagam a base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel está muito baixo na base do IPTU, isso vai facilitar. Como cidadãos, nós temos que acompanhar o movimento na Câmara de Vereadores, de cada município respectivamente. Agora, como Estado, competência do Imposto sobre Herança e Doações, obviamente, dependeria do governador do Estado mandar uma alteração junto à Assembleia Legislativa Estadual. Nós não estamos falando que a alíquota nacional vai passar de 8%, mas existe uma expectativa, existe um pedido de governadores, como ele é um imposto estadual, os governadores têm total interesse de que esse tributo saia de 8%. Uhum. Desde 2015 existe uma carta no Senado Federal, como o Senado Federal é responsável por mexer nessa alíquota nacional, existe uma carta da CONFAS, que é a Confederação das Fazendas Estaduais, pedindo que esse imposto de 8, teto máximo nacional, vá para 20. Mas isso está na gaveta do Senado. Então, o que a gente aconselha, né, como contribuinte também, né, e profissional, que as pessoas olhem para sua família, para os seus bens e para os seus negócios e busquem, de repente, uma assessoria, alguma coisa, para olhar isso no longo prazo. Seria um exercício aí de antecipação da sucessão até, né? E aí sim aproveitando de repente a alíquota atual. O risco realmente existe.
Fica aí essa orientação. Importante essa colocação do Juarez Paim. Procure um especialista para ter mais informações, já se preparando para algo que pode vir. O Mário nos acompanhando, tem ouvintes aqui fazendo referência, disse que o ex-prefeito Edgar Bueno, uma época, tentou aumentar em 100% o IPTU, o valor venal do imóvel, e aí sofreu uma pressão danada, justamente num período que ele queria, não sei se você se lembra disso, ele queria corrigir, porque havia realmente uma defasagem muito grande, e queria aumentar lá 100%, dobrar o valor, e houve uma chiadeira danada, uma pressão danada na Câmara de Vereadores, depois me parece que aumentou 30%, alguma coisa assim, porque não conseguiu fazer essa suposta correção da tabela, né? Ou dos valores, valor venal do imóvel. Lembra disso?
Eu lembro de Cascavel, não só desse fato, mas de outros também, outros momentos que tentou se mexer na base de cálculo do IPTU, e de municípios regionais aqui, que a gente tem conhecimento também. É uma pressão realmente forte, e aí quando vai para a Câmara de Vereadores, né? A gente como cidadão tem interesses também, né? Então a gente consegue, de repente, falar com o vereador e tal. Se for por decreto do município, agora essa só vem a crítica depois, porque o prefeito vai ter a caneta, né? Se for esse o caso, né?
Aí, de repente, no início de mandato, né? O prefeito que já tem essa pretensão, de repente, no início de mandato para arrecadar mais, acaba que ele pensa, eu tenho 4 anos para depois amenizar um pouco esse impacto. Bom, é importante que o eleitor também fique atento. Agora, a reforma tributária ainda prevê a cobrança de bens oriundos do exterior. O que a gente pode falar a respeito?
Bom, também, né? Hoje não tem a previsão constitucional de quando eu recebo uma doação ou uma herança do exterior, em princípio esse valor não tem tributação. E essa situação está sendo corrigida ou está sendo acoplada ao direito constitucional brasileiro tributário. Então, a partir do momento que for aprovada a PEC 45/2019, nos termos que ela está hoje, a tributação de rendimentos, aí, seja de herança ou de doação do exterior, passa a ser tributada. Aí também dependerá da localização do indivíduo que está recebendo isso ou está doando para apurar a alíquota. A alíquota continua no teto de 8. Paraná, nós estamos falando em 4, né, Zé Roberto? É importante lembrar disso. Né? E aí é mais uma base tributável aí que até então não tem. Tem uma discussão muito grande no Supremo Tribunal Federal se existe essa tributação sobre rendimentos do exterior. Ou seja, com a alteração, com a reforma tributária, essa discussão de bens do exterior também sairia do campo dos tribunais e viria para um direito, ela seria constitucional e aí seria aplicada pelos estados.
Recentemente nós fizemos uma série de entrevistas aqui na CBN Cascavel, conversamos com os 3 senadores paranaenses, senador Moro, senador Arnes, senador Flávio Arnes e o senador Orovis Guimarães. O senador Orovis Guimarães foi mais enfático, ele disse o seguinte: vai demorar, vai ter mudança, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Ele se mostrou desanimado, desestimulado, inclusive, já havia afirmado que não seria mais candidato a nada, não é? Se mostrou muito insatisfeito com o que acontece em Brasília e disse o seguinte: não, é só ter lá as emendas, né? E muitas emendas foram liberadas aí. Aí, aquele mesmo que é oposição, ele acaba votando a favor. Então, essa reforma tributária, não sei se vai ser como o país precisa e tal. E mostrou, assim, um certo pessimismo e até dizendo que poderá não ser votada esse ano, ano que vem e tal, a reforma tributária. Você que é especialista no assunto, o não andamento da reforma tributária, esse texto que a gente tem mais ou menos um pouco de conhecimento, porque na verdade está muito complexo, né? Esse mesmo que passou pela Câmara, mesmo a gente se debruçando ali, olhando, ele é complexo, né? E ainda vai ter mudança no Senado. Qual que é a sua análise? Porque o que a gente quer é a aprovação da reforma, mas não basta só ter uma aprovação da reforma tributária, é preciso que seja uma reforma coerente, é isso?
Antes mesmo de falar do trâmite dela, né? Eu acho que o que a gente defende como cidadão e profissional? Que tivesse primeiro uma reforma administrativa, depois uma reforma política, e aí sim tratar da reforma tributária. Para que a gente consiga fazer o quê? Olhar para o que eu gasto, e aí sim, porque quando eu falo de reforma tributária, eu estou falando, eu estou mexendo num cerne muito grande da questão que sustenta o país sob o aspecto da arrecadação. Quando a gente fala do trâmite, muitos, inclusive, não viam como possível a aprovação na Câmara antes do recesso parlamentar. Você veja que lá no dia 6/7, na madrugada de 7/7 já, foi aprovada em 2 turnos na Câmara. Né? Então, o que a gente sugere como profissional? Nós não conseguimos fazer essa leitura se vai passar ou não. No entanto, está indo para 60 dias, que a discussão está no Senado, né? Depois do recesso, obviamente, uns 50 dias, faz aí começo de setembro, e a gente vê um risco de passar, sim, essa reforma. Eu ouvi, inclusive, aqui da CBN, as palavras do senador Orovisto. A gente tem falado com os outros senadores, participamos esses dias, inclusive, de uma conversa com o senador Flávio Arnes e sua equipe. Estamos imbuídos também em sugerir alterações no texto, né? O senador Flávio Arnes também tem sido receptivo, o senador Orovisto tem sido receptivo nisso, o próprio senador Moro. Os senadores do Paraná conhecem a matéria da maneira deles, mas conhecem, e eles estão aptos a receber alterações no texto. Então, o que a gente sugere como profissional? Se tiver alguma alteração, alguma situação, seja na área de representatividade que a pessoa está, ou seja como profissional, ou como cidadão mesmo, procure o seu senador e encaminhe. Não dá para ficar esperando que ela não vai acontecer, em resumo, viu, José Roberto? Uhum. Eu acho que existe uma possibilidade dela ser votada esse ano, pelo que a gente escuta de Brasília.
Muito bem, vamos aguardar. E em geral, ambientes ou a perspectiva, como que você vem sentindo os empresários? Tem acompanhado, tem participado de reuniões, o pessoal está motivado, está desmotivado com relação a essa reforma tributária? O que dá para sentir dos empresários, sobretudo aqui de Cascavel?
Eu acho que é assim, ó, todo mundo está um pouco receoso, porque a reforma ela traz sim uma mudança no esqueleto constitucional do direito tributário. No entanto, não vem alíquotas ainda, né? As alíquotas vão ser previstas depois em lei complementar. Todo mundo, né, de certa forma, tem aquele receio. Apesar de a Câmara dos Deputados, o Senado e o governo, né, que é o financiador aí e o principal aliado dessa reforma, e o governo federal quer essa reforma, diz que não haverá aumento tributário. Mas nós, como cidadãos e contribuintes a longo tempo, a gente não consegue ver dessa forma. Tem alguns setores, por exemplo, o setor de serviço, que está sendo comparado com o setor de comércio para fins de tributação, e a gente está falando do consumo. Tem setores de serviço que vão ter uma tributação aumentada em 100%. Então existe sim um receio de que esse aumento tributário aconteça e ao mesmo tempo, em paralelo a isso, podem ocorrer, o setor de serviço é um setor que emprega muito, pode ocorrer demissão, pode ocorrer aumento do preço do serviço, porque o profissional que tem um aumento de tributo, ele vai tentar repassar para o consumidor dele, né? Às vezes não consegue repassar tudo e ao longo dos anos o setor de serviço vem sendo penalizado com isso. E se ele aumentar muito o serviço, ele não consegue prestar o serviço. Então ele absorve um pouco do aumento de custo dele para que o consumidor venha até ele. Então assim, os empresários mais próximos estão vendo com bastante receio isso. Uhum. E também nós estamos falando só de uma partezinha da reforma tributária. Estou falando sobre consumo. Uhum. Talvez pegando aí IPTU, o IPVA, né? Que aí vai pegar também tratores. Uhum. Também vai ter um aumento de tributo para quem é potencial poluidor. Na questão de veículos aí, automotores, talvez as aeronaves e as embarcações e também implementos agrícolas. Então, o pessoal está vendo com um pouco de receio e a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado, porque depois vai vir a reforma da renda e depois ainda do patrimônio. Então, você veja que nós estamos só no começo.
Daqui a pouco, a produção está buscando contato com o governo do estado, ver se a gente consegue pelo menos um áudio, uma sonora do governador Ratinho Júnior, porque ontem, Paim, representantes de 19 governos estaduais estiveram no Senado Federal para debater a reforma tributária. Eles ouviram do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que todos terão de ceder em algum ponto para aprovar a matéria. E um dos temas mais citados no encontro foi a configuração e a forma de funcionamento do Conselho Federativo, que será responsável por fiscalizar e distribuir os recursos arrecadados com o imposto de bens e serviços entre o governo central, estados e municípios. Então a gente vai continuar falando sobre isso no decorrer da programação da CBN desta quarta-feira. Paim, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, estamos à disposição aí e vamos torcer, né, e fazer a nossa parte para que essa reforma seja a melhor possível para o nosso Brasil.
Conversamos com o Juarez Paim, contador, especialista em direito tributário e também diretor do SESCAP Paraná. E principalmente falando sobre imposto, sobre heranças, que pode aumentar no Paraná com a reforma tributária. Agora, 10 horas.